São 8 horas e 51 minutos e como nós havíamos divulgado, inclusive através das nossas redes sociais, estamos recebendo na edição desta quarta-feira do programa Conexão Chapado, Israel Psita. Ele é pré-candidato a prefeito de Baixa Grande e aceitou o nosso convite para um bate-papo sobre as suas intenções aí com relação ao seu nome, à disposição da comunidade baixagrandense, sobre aí essa vontade, essa intenção de disputar o pleito deste ano como candidato a prefeito. Vamos agora conhecer um pouquinho mais sobre Israel Psita. Bom dia, Israel. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Conexão Chapada para falar em especial com a comunidade de Baixa Grande.
Bom dia, Marconi. Bom dia aos nossos ouvintes, às pessoas que estão acompanhando esse momento tão importante de debate e discussão. Bom dia a toda a comunidade que acompanha essa rádio fantástica, Ipirá FM, que tem muita história e que a gente, desde criança, acompanha a programação. Então, estamos aqui, sim, para falar um pouco sobre política, falar um pouco sobre o que a gente pensa sobre desenvolvimento do município e para debater os assuntos que estão na pauta do dia, que é a política eleitoral.
Ok. Israel, vamos falar um pouquinho desse seu envolvimento com a política, né? E aí nós estamos em um ano eleitoral e chega a oportunidade dos jovens se lançarem nesse espaço, né? E você, enquanto jovem, o que pode ser um cenário de renovação para a política, inclusive lá em Baixa Grande, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho como você se envolveu com a política, né? Como você entra nesse cenário da política e por que da sua pré-candidatura agora em 2024? Porque você, eu acredito, né, nós estávamos conversando em off, vem se envolvendo com a política já há um tempinho, né? E aí surge a intenção, poxa, eu quero fazer mais. E aí, me conte como se envolveu.
Pois é, Marconi, o envolvimento com a política é no dia a dia, não é? A gente fala de política como se política fosse apenas a política eleitoral. E não é. A gente tem que discutir muitas coisas que são realmente também, né, faz parte da política. A política eleitoral é só uma, mas tem a política social, tem a política ambiental, tem a política do esporte, tem a política da educação, tem a política da boa vizinhança, que também é muito importante, né? E eu, desde a minha adolescência, estou nesse meio, sempre participando de campanhas eleitorais, sempre participando de campanhas para prefeito, para vereador, sempre me envolvendo com o movimento estudantil, né, lutando pela política estudantil, que é muito importante, né? Fui militante da nossa Associação de Estudantes lá de Baixa Grande, onde fui diretor por 8 anos. Ajudei a refundar a associação, reabrimos a Casa do Estudante em Salvador, que vinha fechada, e criamos a Casa do Estudante de Feira de Santana na nossa gestão. Então, naquele espaço de tempo em que a gente está na adolescência, está na juventude, a gente debate mais aquela pauta que é do momento. Então, se a gente está envolvido com a pauta da educação, a gente estava debatendo a pauta da educação estudantil naquele momento, né? Da possibilidade do acesso ao ensino superior. E a partir daí a gente começa a se envolver em outras dinâmicas da nossa cidade. A gente começa a se envolver com campanhas eleitorais, com vereadores, vereadoras, prefeitos, e vem sempre crescendo nesse espaço. Porém, há sempre uma dificuldade, né? Quando você fala de renovação, as pessoas veem isso não com muitos bons olhos. Então, é sempre aquilo. Não, espera mais um pouco. Tem que ser fulano ainda, que ele é mais velho. Tem que ser cicrano, porque ele é mais experiente. Não é sua hora ainda, não é sua vez. Aí eu fico me perguntando, quando é que vai ser a vez da renovação? Quando é que vai ser o momento em que a gente vai ter uma nova geração participando da política local? Porque a nova geração já ocupa os postos importantes na cidade. Já são os comerciantes, são os empresários, são os profissionais liberais. E por que não pode ser também o gestor do município? Porque a minha geração tem que esperar mais. Baixa Grande, assim como muitas cidades, Marconi, passa por um ciclo de 50 anos repetindo os mesmos nomes ali, né, ocupando os espaços de poder. E agora a gente está tendo a oportunidade de fazer uma renovação, de trazer novas ideias, de andar olhando para trás, aproveitando as coisas boas, né, e deixando as ruins de lado, e olhando para frente, construindo e pavimentando o caminho para que essa nova geração possa crescer, para que a cidade possa se desenvolver com inclusão, com participação, e é por isso que a gente tem se motivado a estar na política.
Ok. Israel, com relação às suas ações, você já falou, poxa, nós conseguimos lá a Casa dos Estudantes de Baixa Grande, em Feira de Santana, né? Conseguimos o espaço com relação a Salvador, enfim, esse incentivo à educação de Baixa Grande, aí, um incentivo para o ensino superior. E esse envolvimento é extremamente importante porque a política da educação é fundamental na construção de qualquer sociedade. Você falava dos profissionais liberais, dos jovens que já ocupam os espaços. E aí eu enxergo a possibilidade, como você colocou, poxa, chegou a vez, né? Chegou a hora dos jovens assumirem também os destinos ali do município, né? Da política no sentido direto, né? do significado dela com relação às possibilidades que dará a outras pessoas, né? E aí dentro do cenário no poder legislativo, dentro do cenário no poder executivo, como você se coloca como pré-candidato a prefeito, o poder executivo lá de Baixa Grande, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas ações que você já pôde pontuar no início, né? De conquistas para a juventude de Baixa Grande. E essa sua bagagem para tentar, e é claro, buscar ali a sua confirmação de candidato quando chegar o período eleitoral. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esse seu envolvimento com a juventude de Baixa Grande, como você, quais são os sentimentos que você tem com relação a essa juventude.
Veja bem, Marconi, ao longo da minha vida, né, eu sempre tive envolvido com essas pautas de fortalecimento social, né? Então, acessei a universidade, fui o primeiro da minha família a acessar o ensino superior, né, com muito orgulho, com muita luta, muito esforço, né, muito suor da minha família, que não foi fácil, em um período em que não existia Enem para a gente fazer a prova na nossa cidade e escolher onde queria estudar, né. A primeira dificuldade era ter dinheiro até para se inscrever para fazer um vestibular. Mas de lá para cá, eu venho desempenhando ações em diversos espaços. Me formei engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Recôncavo, né? E a partir de então, sempre trabalhei com a pauta do desenvolvimento rural, do desenvolvimento humano. Fui assessor, depois dirigente de uma grande instituição nacional chamada Unisol Brasil, a que me possibilitou trabalhar junto ao governo federal, a ministros, a secretários de Estado, a governadores, a outros países que já trabalhei. Né? E acumulando essa experiência, a gente teve a oportunidade também de criar uma instituição chamada Instituto Agrovida, que é uma organização que promove o desenvolvimento rural, que trabalha hoje em mais de 20 municípios no estado da Bahia, que tem escritório em Cruz das Almas, em Baixa Grande e em Brasília, né? Que trabalha justamente fortalecendo o meio rural, mas também ao longo desse último ano eu tive a oportunidade de dar uma contribuição mais forte nesse protagonismo político e social, que foi através do convite do governador Jerônimo Rodrigues para ocupar a Superintendência de Políticas Territoriais e Reforma Agrária na Secretaria de Desenvolvimento Rural. Então, todo esse acúmulo, todo esse preparo não é algo que veio do dia para a noite. A minha construção política, ela é pautada em anos e anos de experiência, de vivência e de gestão. Eu não estou me jogando na política por ódio, por dinheiro ou por benefício próprio. Quem me conhece, conhece a minha história, sabe disso. E tudo isso se deve a quê? Se deve à possibilidade que eu tive de acessar a educação de qualidade. E é uma pauta das mais urgentes e principais que a gente quer tratar. Porque sem a valorização profissional, sem a valorização do educador, dos profissionais de apoio, sem a valorização da infraestrutura para que os alunos, os estudantes possam ter, né, o melhor acesso possível, a gente não vai ter uma sociedade transformada. E o compromisso que eu vou ter, vou firmar, vou criar, é que se eu chegar lá, né, a gente vai estar sim fortalecendo a categoria, vai estar discutindo as pautas da categoria, vai estar trazendo para si a responsabilidade de fazer mais e melhor. Então a educação é sempre algo que a gente tem que valorizar, que a gente tem que incentivar, que a gente tem que fortalecer.
Ok, a educação de fato ela transforma. Israel, nós estamos conversando com Israel Psita aqui no programa Conexão Chapada, ele está pré-candidato a prefeito de Baixa Grande. Israel, você certamente está caminhando pelo município de Baixa Grande, não apenas nesse período pré-eleitoral, mas você disse de toda a sua atuação, buscando sempre o melhor para a comunidade baixagrandense, nas áreas em que você vem ocupando já ao longo da sua trajetória. Mas como está as suas caminhadas aí por Baixa Grande neste momento, né? Como você avalia o sentimento da comunidade baixagrandense para com você?
Pois é, Marconi. É uma coisa interessante, porque hoje não tem nenhuma comunidade, nenhum povoado na cidade de Baixa Grande que não tenha uma ação que a gente tenha intermediado através do Instituto Agrovida. Não existe uma, seja um documento para acessar uma política pública, seja um curso em parceria com organizações parceiras, organização própria, seja com assistência técnica, seja com máquinas, implementos, não existe uma comunidade. Então, a leveza com que eu venho circulando no município é justamente decorrente disso, porque eu não estou chegando nos lugares para prometer nada. As pessoas já sabem da minha trajetória, eu já tenho algum serviço prestado. Eu estou chegando nos espaços, nas comunidades, nos bairros, para me comprometer com as pessoas, me comprometer em fazer mais, em levar acesso à política pública, acesso à melhor educação, acesso à melhor saúde, acesso à melhor infraestrutura e a possibilidade de geração de ocupação e renda. É essa a pauta que a gente quer levar nas nossas discussões, quando começar de fato o período pré-eleitoral, eleitoral, que a gente quer fazer os debates, que a gente fazer as discussões para trazer as pessoas para perto e conhecer e colaborar com o processo de transformação da nossa cidade.
Ok, são 9h03. Israel, através das suas redes sociais, né, podemos ver que você tem conversado com políticos referência aqui no estado da Bahia, a exemplo do senador Otto Alencar. Como é essa conversa com o senador, né? Qual o partido que você está afiliado, né? Já tem um partido, e quais são os políticos que já estão aí com cargos eletivos e que estão com você nessa sua caminhada?
Bem, como eu lhe falei, né? A minha caminhada na política, ela é de longas datas, e nesse processo a gente vai estabelecendo relações, porque se a gente quer construir uma rede de apoio a um projeto de desenvolvimento para o nosso município, a gente não pode chegar do dia para a noite, se colocar candidato e tentar conhecer alguém, tirar uma foto com alguém para dizer que tem apoio, que tem força para trazer alguma coisa para o município. Não é dessa forma que funciona. A gente tem que ir construindo isso ao longo da nossa vida. E eu, graças a Deus e às minhas relações, ao meu trabalho, eu tenho relações políticas com muitos nomes de peso da política estadual e federal, né? São muitos deputados e deputadas federais, senadores, né? Representantes de movimentos, representantes de categoria, né? Tenho relação direta com sindicatos metalúrgicos do ABC, tenho relação direta com o gabinete do senador Jacques Wagner, tenho relação direta com o gabinete do senador Otto Alencar, com a secretária de Política para Mulheres, Elisângela Araújo, com o secretário de Desenvolvimento Rural, Osni, com a secretária de Desenvolvimento Urbano, Jusmari, com o secretário de Agricultura, Tum, sabe? E outros diversos secretários, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ângelo Almeida, com o governador Jerônimo Rodrigues, que foi o meu professor, né? Uma pessoa que é muito próxima, que a gente dialoga sempre. Então, quando a gente fala em discutir o desenvolvimento de um município, a gente tem que estar preparado. E estar preparado requer também você ter parcerias e apoio para onde você possa direcionar as demandas do seu município, né? Então, na construção que a gente vem fazendo, recebi o convite do senador Otto Alencar, a quem eu agradeço muito, para estar filiando no partido do PSD, por onde eu estarei, né, pleiteando essa candidatura a prefeito de Baixa Grande. E já agradeço também o acolhimento do nosso prefeito Gilvan Rios, né, que está me acolhendo também no partido e está trazendo esse apoio. Assim também como agradeço imensamente a nossa pré-candidata vereadora, professora Najinha, que representa um legado político fantástico de Dr. Heraldo, um ex-prefeito que fez muito por Baixa Grande e que agora está apostando, esses dois grupos políticos de Baixa Grande, está apostando na renovação a partir do nome de um candidato que vem do povo para fazer mais e melhor por Baixa Grande.
Ok, 9:06, Israel, gostaria aqui ainda já, quase no finalzinho do nosso bate-papo, que você pudesse pontuar, né, quais áreas você considera prioritárias ali para Baixa Grande, né, entre as opções, entre as que você já pontuou aqui, mas entre as áreas, né, que, poxa, você ouve ali a comunidade Baixa Grande falar, Israel, veja isso, Israel, veja essa situação, tal. Quais áreas você pode pontuar como prioritárias ali no eventual governo Israel Psita?
Veja bem, os desafios são muitos, são inúmeros. E a gente que atua na sociedade, né, a gente que não fica em quatro paredes no mundo empresarial, a gente sabe dos desafios e eles não são poucos, né? E um dos maiores desafios que a gente tem está na área da saúde. Porque a saúde é algo emergencial, é algo que quando você precisa, você tem que ter de prontidão. E a gente vai se comprometer com nossa população em estar investindo fortemente na saúde. Não só na questão hospitalar, mas na questão preventiva, na contratação de profissionais, se um dia a gente chegar lá, a gente precisa investir nisso, né? Contratar profissionais diversos para estar à disposição das pessoas, né? A gente quer discutir o modelo de gestão da saúde no município e principalmente abordando um segmento e um setor da sociedade que muitas vezes é esquecido e deixado de lado, que é a população mais idosa. Nós precisamos olhar com mais carinho por aqueles que sempre olharam por nós. Então a gente vai dar um olhar mais delicado para a população idosa da terceira idade, né? Mas não é só saúde, é educação. E quando a gente fala de educação, a gente entra num problema, muitas vezes, que as gestões enfrentam, que é a questão da valorização profissional. Porque a valorização profissional, em termos de remuneração, ela está diretamente relacionada ao índice de pessoal que a legislação limita para que o gestor não pague, não venha a ser punido. E como é que você, Israel, pretende valorizar os profissionais se o município não consegue ir além do que está hoje para fazer isso? É simples, né? O índice de pessoal é relacionado ao orçamento que o município tem. Então, a nossa estratégia vai ser justamente na linha de aumentar a arrecadação do nosso município, porque aumentando a arrecadação, aquele valor de 51%, 52% que a gente tem que comprometer, ele vai representar um valor maior. Se hoje o município, por exemplo, arrecada 100, ele só pode gastar 52, mas se ele arrecadar 200, ele vai poder gastar muito mais. Não é isso? Então, a gente tem estratégia para isso, a gente quer discutir com a categoria, quer ouvir da categoria suas pautas, quer valorizar, quer se comprometer com esse processo. Aí também temos a questão da juventude. A juventude tem que ser lembrada, tem que ser ouvida e tem que ser valorizada. Nós temos que criar estratégias de geração de ocupação e renda para que essa juventude possa se qualificar, possa se fortalecer e não precise se aventurar Brasil afora em busca de um emprego que ele pode ter na sua cidade. A gente tem que discutir o esporte e quando eu falo esporte, não é só o futebol. A gente vai valorizar e fortalecer o futebol, mas vai também estar promovendo outros esportes na cidade. A gente precisa valorizar o vôlei, o basquete, os esportes de rua, skate, né? O patins, o mountain bike, o atletismo. São vários esportes que a gente tem que estar fortalecendo. E aí entra a parte cultural, né? Que temos a vaquejada, temos a cavalgada e tudo isso, Marconi, se reverbera no que a gente tenta sempre fortalecer, que é a chamada economia circular. Porque quando você trabalha as questões culturais, você fortalece o quê? O comércio da cidade. Você fortalece o comércio e você promove a maior geração de oportunidade de emprego. Então nós temos diversos desafios, temos capacidade, competência e acúmulo para estar construindo e está levando para a nossa cidade a melhor oportunidade de desenvolvimento, discutindo com toda a categoria. Sem esquecer, é claro, o povo mais sofrido, sem esquecer, é claro, o povo que produz, que alimenta a nossa cidade, a nossa nação, que é o povo do campo, que é a agricultura familiar. Então, nós vamos estar fortalecendo todas as associações. Se Deus me der a oportunidade e o povo me escolher, Baixa Grande vai ter um prefeito, um dia, que vai estar visitando todas as comunidades, que vai estar participando das reuniões das associações e que vai estar lutando lado a lado pelo povo da zona rural para esse fortalecimento da produção e da comercialização dos nossos produtos.
Pois é, 9 horas 11 minutos, estamos conversando com o Israel Psita, ele é pré-candidato a prefeito de Baixa Grande, veio aqui ao programa Conexão Chapada para conversar com a nossa audiência, em especial com a audiência de Baixa Grande, sobre as suas intenções, né? Ele que está pré-candidato. Israel, é claro que, ainda assim, você jovem, né, conversa com a juventude de Baixa Grande, conversa com todos os públicos de todas as idades, mas eu sei que, enquanto na sua caminhada, você enfrenta uma certa resistência de muitos jovens com relação à política, quando você, poxa, eu sou pré-candidato a prefeito. Poxa, você vai entrar nesse cenário, né? E aí, como lidar com esse descrédito que as pessoas, que um grupo gigante da comunidade tem com relação ao descrédito nos políticos?
É um desafio, Marconi, porque tem um ditado, né, que fala que a pessoa que não gosta de política, ela vai estar condenada a ser governada por alguém que gosta, né? E muitas vezes alguém que gosta, ele não é fiscalizado, ele não é acompanhado, ele não é observado, né? E as pessoas começam a pagar um preço muito alto. Então a juventude, por muito tempo, às vezes ela é desestimulada a gostar da política, porque não há espaço aberto para a juventude na política. Eu já tenho meus 41 anos, mas é, digamos que ainda seja jovem nesse meio, né? Então, nesse contexto, quando a gente fala, ah, eu estou deixando um cargo de superintendente no governo do estado para vir disputar uma eleição em Baixa Grande, as pessoas falam, meu Deus, você está maluco, Israel? Vá cuidar da sua vida, política, isso aí não dá certo, não. E é justamente aí que me fortalece, porque é através da política que a gente consegue transformar a nossa cidade. É através da política que a gente consegue levar alento para as pessoas, fortalecer os sonhos, né? É através da política que a gente gera possibilidades para que as pessoas se desenvolvam e cresçam em sua vida. E a juventude, ela é muitas vezes abandonada na política. Muitas vezes ela é buscada apenas no período eleitoral em troca de voto, né? Ela não é, ninguém observa as demandas. E eu passei por isso. Por isso que eu fui criando coragem e criando força para poder me envolver com a política. Porque enquanto jovem eu sempre fui usado, né, para carregar a caixa e ajudar a eleger alguém. Mas agora é a minha vez. E muita gente fala, né, muita gente me critica. Ah, mas você está sendo apoiado por fulano. Ah, mas você está sendo apoiado por cicrano. Aí eu digo sempre, apoio nenhum senta na cadeira. Quem senta na cadeira é o prefeito. Apoio nenhum pega na caneta, quem pega na caneta é o prefeito. E apoio é voto, e eu preciso de voto se eu quiser me eleger. Então eu estou botando meu nome à disposição, estou convocando a juventude para estar com a gente nesse processo, dizer que renove os seus sonhos, porque vocês vão ter alguém, né, que vai estar lá lutando por vocês, tenho certeza disso.
Pois é, já encerrando agora o nosso bate-papo, Israel, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Conexão Chapada, para conversar com a comunidade baixagrandense, né, das suas intenções, está pré-candidato a prefeito de Baixa Grande, filiado ao PSD, partido do senador Otto Alencar, também partido do atual prefeito, Gilvão, um abraço aí para todos que nos ouvem em Baixa Grande. E para fechar, Israel, aquela mensagem, né, para quem está nos ouvindo, em especial em Baixa Grande, aquele recado importante, porque a caminhada ela é longa e aí você está firme, né, nessa caminhada, buscando mostrar ainda mais o poder da juventude dentro da política e, portanto, eu deixo agora os microfones da Rádio Ipera FM à sua disposição para deixar aquela mensagem, aquele recado especial para todo mundo que está nos ouvindo lá em Baixa Grande, acompanhando atentamente as suas palavras.
Eu quero deixar aqui o agradecimento desde já à Ipera FM, a você pela condução desse bate-papo, esse espaço fantástico. E é muito importante que os outros nomes que estão à disposição sejam convidados para vir aqui também, falar das suas ideias livremente, né, com harmonia, com tranquilidade, porque é importante que as pessoas conheçam os nomes que estão à disposição para poder também orientar a sua escolha. Né? E dizer para a população de Baixa Grande que estou muito feliz com essa caminhada, que está só começando, é um desafio, é algo que tem me motivado e que vai, com certeza, balizar muito da minha vida. Mas eu quero deixar aqui, Marconi, um abraço especial, mandar uma mensagem aqui para meu pai que está aniversariando hoje, né, completando 81 anos de vida, seu João Playboy, que está lá em São Paulo, deve estar me assistindo agora, que está lá passeando, visitando as filhas, né? Ele, minha mãe, Dona Terezinha, um beijo, amo vocês, né? E dizer, população de Baixa Grande, eu estou pronto, estou preparado e estou querendo. E você, sim, com certeza, um nome que vocês podem apostar. Um beijo no coração.
Maravilha, tá aí, conversamos com Israel Psita, ele é pré-candidato a prefeito de Baixa Grande, e você pode conhecer um pouco mais sobre Israel através das redes sociais dele, aí acompanhando, conversando com ele lá em Baixa Grande.
Ô Marconi, eu queria só, você me conceder um espaço, mandar aqui um abraço especial a uma pessoa também que é muito especial, né? É um conterrâneo seu, mas também é conterrâneo meu, né? É um colega de profissão seu, que é meu amigo Jorge Luiz, dizer a ele que manda esse abraço forte e que a gente está junto. Forte abraço, Jorge. Obrigado por tudo.